tão esperado encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil e Donald Trump dos Estados Unidos transcorreu de forma tranquila na tarde desta quinta-feira, prolongando-se por mais de 3 horas entre as conversas e o almoço entre os representantes dos dois países. Além da reunião a portas fechadas ter sido alongada, eles seguiram diretamente para o almoço sem falar com os jornalistas. A entrevista coletiva no Salão Oval foi cancelada. Antes disso, Trump publicou em sua rede social que a reunião com o presidente muito dinâmico do Brasil correu muito bem. Segundo ele, os líderes discutiram diversos temas, incluindo comércio e especificamente tarifas. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário. Lula, por sua vez, compartilhou uma série de fotos com o americano, inclusive em visita pela Casa Branca. E na conversa com os jornalistas, detalhou os principais pontos que foram abordados no encontro.
Eu saio daqui com a ideia de que nós demos um passo importante na consolidação da relação democrática histórica que o Brasil tem com os Estados Unidos. Eu já tinha dito na Malásia para o presidente Trump de que a boa relação entre Brasil e Estados Unidos é uma demonstração ao mundo de que as duas maiores democracias, sabe, do continente, pode efetivamente servir de exemplo para o mundo. Nós somos as duas maiores democracias do hemisfério, nós somos duas democracias muito importantes do ponto de vista, sabe, um na América Latina, outro na América do Norte. E nós já tivemos com os Estados Unidos, é importante vocês não perderem de vista, durante todo o século XX, os Estados Unidos foi o maior parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos começou a perder a hegemonia a partir de 2008, não falha a memória, porque a China entrou no espaço para comprar coisas brasileiras, sabe, que interessavam aos chineses, que outros países não tinham capacidade de produzir tanto quanto o Brasil. E o Brasil passou a ter na China o seu principal parceiro comercial. E eu se vê ao presidente Trump de que é importante que os Estados Unidos voltem a ter interesse nas coisas do Brasil. Por exemplo, eu disse para ele que muitas vezes nós fazemos licitações internacionais para fazer uma rodovia, uma ferrovia, e os Estados Unidos não participam da licitação. Quem participa são os chineses. Eu disse para ele que durante um bom tempo, tanto os Estados Unidos deixou de olhar para a América Latina, só olhava com o olhar de combate ao narcotráfico, como a União Europeia deixou de olhar para a América Latina por conta da conquista do leste europeu e deixou de olhar para a África também. E agora as pessoas perceberam a importância outra vez da América Latina nesse mundo conturbado. Por isso é que nós fechamos o acordo União Europeia e Mercosul com o EFTA, com Singapura. Por isso é que nós queremos fechar o acordo do Mercosul com o Canadá, com o Japão, porque isso dá uma dimensão de defesa do multilateralismo contra o unilateralismo colocado em prática pelas taxações do presidente Trump. Eu penso que essa é uma coisa interessante. A outra coisa é que nós resolvemos discutir aqueles assuntos que pareciam tabus, ou seja, a questão do crime organizado. Eu disse ao presidente, muitas vezes os Estados Unidos falavam em combater o crime organizado, a questão das drogas, tentando ter base militar dentro dos outros países, quando na verdade, para você fazer com que os países deixem de plantar ou fabricar aquilo que a gente chama de droga, é preciso que a gente crie alternativa econômica para esses países. Como que você vai fazer um país deixar de produzir coca se você não oferece uma alternativa de algum produto para que alguém possa plantar e ganhar dinheiro? E nós temos que incentivar o plantio de outras coisas e sermos os compradores para que as pessoas possam sobreviver. Senão, enquanto houver gente necessitada de recursos e houver consumidor, não vamos parar, sabe, de ter o mundo cheio de droga por tudo quanto é lado. é importante. Eu disse para ele que nós estamos dispostos a construir, sabe, um grupo de trabalho com todos os países da América do Sul, com todos os países da América Latina e, quiçás, com todos os países do mundo, para a gente criar um grupo forte de combate ao crime organizado. Não é hegemonia de um país ou de outro querer combater o crime organizado. É uma coisa que tem que ser compartilhada com todos. E o Brasil tem expertise. O Brasil tem uma extraordinária Polícia Federal. O Brasil tem uma experiência muito, muito, sabe, no combate às drogas, no combate ao tráfico de armas. E também é importante saber que parte das armas que chega no Brasil sai dos Estados Unidos. Sabe? É importante também que tem lavagem de dinheiro que é feita em estados americanos. Então, se a gente souber isso e colocar a verdade em torno da mesa e criar um grupo de trabalho para trabalharmos juntos, a gente pode resolver em anos aquilo que não se resolveu em séculos. Ou a gente pode resolver em décadas aquilo que não se resolveu em séculos. Também a questão dos minerais críticos. Ou seja, tudo o que se fala hoje é dos minerais críticos, porque a China, porque a China, porque a China, porque a China. Eu disse ao presidente Trump que nós não só fizemos uma coisa extraordinária, aprovando na Câmara ontem, sabe, a lei sobre a questão dos minerais críticos, como a aprovação de um conselho sobre a coordenação da presidência da República, tratando a questão do minerais críticos como uma questão de soberania nacional, para que a gente possa compartilhar o potencial do Brasil, que ainda é pouco conhecido, porque nós só temos conhecimento de 30% do nosso território, e agora nós temos a obrigação de termos conhecimento de 100% do território, a compartilhar com quem queira fazer investimento no Brasil. Nós não temos preferência. O que nós queremos é fazer, sabe, parceria, compartilhar com as empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas, ou seja, quem quiser participar conosco para ajudar a gente a fazer a mineração, para fazer a separação e para produzir a riqueza que essas terras raras nos oferecem, estão sendo convidados para ir no Brasil. E isso é permitido pela regulamentação que foi feita na lei aprovada ontem, que deve ser aprovada hoje no Senado. Além disso, uma outra coisa importante que nós discutimos é a questão do comércio. Sempre tem uma dúvida sobre a questão do comércio. Sabe, nós dizemos para os Estados Unidos, vocês tiveram 400 e não sei quantos bilhões de superávit comercial com o Brasil nos últimos 15 anos. No último ano, o Brasil teve um déficit de 14 bilhões com os Estados Unidos. Então, ele sempre acha que nós cobramos muito imposto. Nós sempre, não, porque nós temos a média do imposto que nós cobramos de vocês é 2,7%. Apenas 2,7%. Mas ele continua a temar, mas tem produto que é 12%. Então eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sente em 30 dias, apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Sabe, quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se você tiver que ceder, vocês vão ter que ceder. Porque senão a gente faz reunião e depois a máquina pública, vocês sabem o meu conceito de máquina pública. A máquina pública é eterno. O presidente tem prazo de validade. Ele tem data para entrar e data para sair. Então é o seguinte, nós temos 4 anos de mandato, as coisas têm que acontecer. Então é preciso que a gente estabeleça plano de metas em cada reunião. Estabeleça plano de meta para que as pessoas cumpram e para que a gente possa colocar em execução aquilo que a sociedade espera de nós. Então eu saio muito, muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele, ria. E um pouco, é importante, alivia. Alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. Bem, então é isso. Eu acho que o Brasil está preparado. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível.
Assim é que a questão que parecia ser primordial para o encontro, relativa às terras raras, Lula abriu a sua exploração e transformação aqui no Brasil, mas não só para os Estados Unidos, também para qualquer outro país que quiser fazer esse processo. E cupe destacar também o fato dele ter alertado os Estados Unidos para a ampliação da presença da China na América do Sul, o que se deu fundamentalmente pela ausência norte-americana. Enfim, o encontro foi amistoso. Resta agora acompanhar os seus resultados. O programa de hoje teve o trabalho na técnica e na mesa de áudio de Clayton Loss. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Mundo da Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Dia das Mães do Sindi Lojas Porto Alegre. Compre nas lojas participantes e tenha a chance de sair premiado. Sindi Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391-4421. Padaria e Confeitaria Roma. Na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. InstitutoUnimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.